Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast sobre história. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu querido amigo Luiz Felipe de Oliveira, que vai tratar conosco hoje um pouco mais sobre Karl Marx. Fê, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta, como sempre, por que história?
Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui. E eu gostaria de agradecer a recepção do Pedro para eu estar participando nesse podcast. E ele me recebeu com uma pergunta muito complexa, que eu recebo e sinceramente, eu nunca consigo respondê-la adequadamente. Mas o caminho que eu vejo para responder ela é que eu sempre quis... entender a minha posição no mundo, né? Eu sempre quis compreender qual era a rede de relações que eu estava inserido e como que eu podia agir diante delas, né? E a história me forneceu muito material para me entender mesmo. E essa foi uma das principais razões pela qual eu faço história.
Bom, então vamos falar diretamente sobre o nosso sujeito, né? Por que Marx?
Por que Marx, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não tenho aqui a pretensão de fazer uma biografia da vida dele, nem abordar todos os aspectos teóricos dele. Até porque isso é uma tarefa quase impossível e que vem sendo feita desde sua morte, basicamente. Então, eu aqui no podcast não tenho essa capacidade de fazer isso. Mas, atualmente, há na sociedade uma versão quase que espontânea quando você fala de Karl Marx, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é que o socialismo não funciona, que os comunistas querem pegar a sua propriedade à la Guilherme Boulos e que comunistas também passam fome, né? E meu objetivo aqui também não é responder todas essas acusações, por mais que sejam falsas, tudo. Mas o que eu tenho intenção aqui, na realidade, é uma questão básica e extremamente complexa, né? Que é apresentar um pouco de como se constrói o pensamento desse gigante da filosofia, da economia e da política, e explorar alguns conceitos básicos do marxismo, né? De forma a servir como uma porta de entrada para os não familiarizados ao mundo revolucionário. E seguramente nós podemos afirmar que a obra de Marx vai impulsionar os maiores movimentos de massa que a história já conheceu. Nenhum outro intelectual, por mais relevante que ele fosse, exerceu um papel tão importante no mundo das ideias e principalmente no mundo da prática que nem ele. E, no entanto, se passaram mais de 100 anos de sua morte. E aí, naturalmente, vem a pergunta que você fez, Pedro. Por que Marx? E a resposta é simples. Porque Marx, em sua maturidade, ele vai dissecar as estruturas do sistema capitalista vigente de sua época e diagnosticar as contradições que são inerentes e produzidas por esse sistema, como a produção da desigualdade e os padrões de exploração. E tal empreendimento teórico que ele faz vai resultar na escrita do Capital, que é sua obra monumental escrita em 3 volumes. Mas o mais importante do trabalho de Marx é que ele não se esgota na prática teórica. Ele tem como a teoria dele tem como fim alterar a realidade que ele, em que ela pertence, né? Então, por que Marx? Porque esse sistema que ele vai dissecar é um sistema que está vigente até hoje. É um sistema que está a vapor até os dias de hoje e continua quase inabalável, apesar das suas crises que são latentes, apesar da desigualdade, da exploração, do trabalho, seja infantil, seja de escravos, que hoje em dia ainda tem. E a análise da obra de Marx continua sendo crucial para entendermos esse mundo que vivemos, né? No entanto, a gente não pode, claro, fazer uma aplicação mecânica da obra dele, né? Sua obra nunca foi e nunca tem a intenção de ser dogmática, né? E isso fica claro quando você analisa os pressupostos metodológicos que ele fornece, né? Então, o que eu sugiro? Que a gente deva se apropriar do seu pensamento e principalmente do instrumental analítico dele para estar fazendo uma análise contundente da sociedade. E é importante a gente dizer também que Muito se fala, tipo, que hoje em dia não tem intelectuais suficientes e etc. E que hoje em dia também não se produz nada muito relevante. Eu sempre ouço isso, eu sempre ouço dizer que os grandes filósofos morreram. Mas eu queria dizer que isso é uma grande mentira e que tem muito intelectual bom hoje em dia para se ler, para se estudar, e que basta uma procura rápida.
E depois dessa introdução, praticamente uma introdução a respeito do pensamento dele, se é que eu posso trabalhar dessa forma, não?
Sim, sim.
Quem foi Marx?
Bom, Marx, ele nasceu em Trier, em 5 de maio de 1818, enquanto Engels nasceu em Barmen, na Renânia, na Alemanha, né? E ele foi um filósofo, foi um economista, um sociólogo e um revolucionário socialista. Ele estudou na Universidade de Bonn, e na Alemanha, né? E em 1841 ele vai publicar sua tese de doutorado, chamado A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e Epicuro. E após essa publicação, no entanto, ele não pode realizar seu sonho de ser professor, porque ele era ligado a um intelectual chamado Bruno Bauer, que criticava o Estado prussiano e o Estado russo. Então, mesmo que ele tenha passado no processo seletivo para lecionar na universidade, ele não pôde justamente por essa ligação. E o emprego que ele vai obter em 1842 vai ser no jornal A Gazeta Renana. E esse jornal reunia diversos jovens hegelianos, né, que eram seguidores de Hegel, e o próprio Marx nessa época era um jovem hegeliano. E ele logo vai se transformar num editor do jornal, mas vai surgir diversos problemas, como censura e etc. E uma coisa muito complexa que vai surgir é que vai ser proposto no parlamento, a chamada de Sexta Dieta Renana, uma lei que vai proibir o camponês de colher pedaços de galho e madeira de florestas. Então, simplesmente, o camponês não vai poder mais colher um pedaço de madeira para levar aquecimento para sua residência, porque isso vai ser fora da lei. E Marx vai ficar estarrecido, né? Porque ele vai perceber que a realidade é muito mais dura do que esse mundo ideal que Hegel formula. E com isso ele vai perceber que ele está preso o universo desses jovens hegelianos, que vão enxergar no Estado com um princípio organizador da sociedade, né? Então, para esses jovens hegelianos, o Estado teria de ser uma universalização da razão e de uma consciência que se expandisse nas direções da liberdade humana. E não é bem isso que ele vai perceber na realidade.
Bom, então nesse caso a gente pode dizer que houve uma ruptura no pensamento de Marx, é isso?
Sem sombra de dúvidas, Pedro. Marx até então ele estava atado ao idealismo de Hegel, né? E tal processo de ruptura vai se tornar mais evidente quando ele passa a ter contato com Ludwig Feuerbach, que era um filósofo que vai fazer justamente uma crítica muito contundente e extremamente radical ao idealismo. E ele vai colocar como uma questão central a religião. Para Feuerbach, Deus seria uma criação humana. Ele defende que nós fazemos uma transferência da planificação do gênero humano para uma alienação de uma figura ideal. E Feuerbach ainda vai além desse raciocínio. Ele vai afirmar que a Alemanha inteira da sua época era presidida por um elemento religioso e por uma alienação que inverte a ordem e faz com que sejamos governados por uma criação nossa.
E onde é que o Marx entra nessa questão?
A partir da leitura e dos contatos de Feuerbach, ele vai lutar contra esse especulativismo, né? Então, resumindo mais ou menos o que a gente tem. Em primeiro lugar, Marx era um idealista, seguia os jovens hegelianos. Ele vai se aproximar do materialismo de Feuerbach e, a partir daí, ele vai começar a pensar por si próprio, ganhar mais certa maturidade, né? Nossa sua crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Que ele vai ter uma certa maturidade na medida que ele vai buscar compreender como o mundo em sua imanência histórica, né? E aí vai entrar uma questão central na sua filosofia, né? Que é a questão do trabalho, que em seu fator positivo, na visão dele, é engendrador da riqueza genérica humana. E já nos Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, Marx vai demonstrar que qualquer produção de qualquer trabalhador é uma extensão de nós mesmos. Em outras palavras, nossas capacidades subjetivas são exteriorizadas naquilo que Lukács vai chamar de porto teleológico. E quando Marx já escreve a Ideologia Alemã, em 1847, ele já apresenta uma concepção materialista que tem como centro o ser social, que possui uma atividade prática sensível porque ele é ativo e vivo. E é importante ressaltar que Marx parte da atividade concreta e objetiva, né? E nesse sentido tem uma citação muito interessante que eu trago da própria ideologia alemã. E a citação diz o seguinte, né? Os pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários, dogmas, mas pressupostos reais, de que se só pode abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas, como as produzidas por sua própria ação. E esses pressupostos são, portanto, constatáveis por via puramente empírica. Então, o que Marx faz? Ele mostra que nosso ponto de partida são os indivíduos em sua objetividade. Para ele, é através da produção dos seus meios de vida, ou seja, a forma e o que eles produzem, que os homens produzem sua vida material, de modo que eles são dependentes das condições materiais dessa produção. E é sempre a partir da análise da realidade objetiva que se pode estabelecer a conexão entre a estrutura social e política e a produção, de modo que, entre aspas, né, a produção de ideias, de representações da consciência está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem aqui como emanação direta do seu comportamento material. No entanto, um professor nosso chamado Antônio Rago Filho, ele vai apontar num texto dele que determinação social do pensamento não vai se confundir naturalmente com uma determinação histórica nem como reflexo fotográfico. Não se trata aqui de um determinismo histórico. Se trata, na realidade, de que partimos dos homens inseridos em sua processualidade material e histórica em condições específicas, né? E nós consideramos os indivíduos como dinâmicos, históricos, relacionais e protagonistas de si. E nesse sentido ainda, um grande filósofo chamado George Lukács vai dizer, abre aspas, né? A crítica de Marx é uma crítica ontológica. Ela parte do fato de que o ser social, como a adaptação ativa do homem ao seu ambiente, repousa primária e irrevogavelmente na praxis. Todas as características reais relevantes desse ser podem, portanto, ser compreendidas apenas a partir do exame ontológico dessas premissas, da essência e das consequências dessa praxis em sua constituição verdadeira. Naturalmente, com isso não se negligencia teoricamente, de forma alguma, a abordagem histórica antes apresentada das diversas formas de ser. Bem ao contrário, precisamente o lugar ontológico central da praxis no ser social constitui a chave para sua gênese a partir do modo de adaptação meramente passivo diante do ambiente na esfera do ser da natureza orgânica. Então, a gente pode observar que a criatividade da crítica de Marx é revelar os processos realmente dialéticos da história, né? Ele parte da prioridade ontológica da praxis em contraste com a mera contemplação dessa realidade. Portanto, a partir da constituição histórico-dialética do ser social que a gente vai partir.
Bom, depois dessa, acho que até o Rago, se tiver a oportunidade de ouvir, acho que verteria em lágrimas, né, sobre essa explicação, a citação que você colocou aqui. E essa próxima pergunta é uma pergunta até que eu me encaixo muito bem, pois eu sou uma pessoa que, com relação ao Manifesto Comunista, não o compreendo, tá? Por favor, não me julguem. Ele também, o próprio Karl Marx, é conhecido muito por conta dessa sua publicação, né, o Manifesto Comunista de 1848, e muito se fala desse manifesto. Mas, ao mesmo tempo, assim como para mim, acredito que existe uma grande incompreensão dessa pequena obra, da grande obra dele, que é latente em discussões casuais e acadêmicas desde seu lançamento. Então eu gostaria que você comentasse, ou melhor, iluminasse as ouvintes e os ouvintes acerca dessa obra, por favor.
Novamente, eu não tenho, como falar, a intenção de esgotar o tema. Eu acho que isso daí serve como só uma porta de entrada para vocês e eu trarei recomendações mais tarde, né? Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar em relação ao Manifesto do Partido Comunista é que a gente deve apreender ele como um objeto produzido por indivíduos históricos concretos e inserido em uma rede de relações históricas. Caminhando nessa direção, o marxista brasileiro, o intelectual José Paulo Neto, ele vai buscar essa compreensão do contexto do surgimento do Manifesto, né, e por que que ele surgiu. E ele vai buscar contextualizar o ciclo da Revolução Burguesa, né? E ele vai falar que esse ciclo, na realidade, é um processo plurissecular, na medida que a crise das instituições feudais e a emergência das instituições capitalistas se dá entre os séculos 14 e 15 e vai ganhar fisionomia no século 16, se acelerando no 17, se aprofundando no 18 e se consolidando no 19. E o autor observa que as revoluções inglesas, americana e a Revolução Francesa vão ser marcos fundamentais desse processo. Porém, eles fazem parte de uma série de transformações realizadas através da consolidação das novas relações com o Oriente Médio, a descoberta, entre muitas aspas, do Novo Mundo, bem como a exploração da África e da Ásia. E, segundo ele, essa consolidação vai marcar a emergência da burguesia como uma nova classe social, que passa a se mobilizar a fim de empalmar o poder político, que para o que é também condição à conquista da hegemonia cultural, de modo que assumir posições chaves na economia, a burguesia passa a influenciar diretamente o chamado Terceiro Estado, podendo assim criar bases para liderar o assalto ao poder político feudal. Marx e Engels, então, eles vão elaborar de maneira extremamente lúcida todo esse desenvolvimento em seu manifesto, efetuando uma análise histórico-dialética do processo em que a burguesia vai surgir no seio da sociedade feudal para superá-la. E nessa direção, citando do próprio manifesto, Marx diz o seguinte: com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto têm trabalho e só têm trabalho enquanto seu trabalho aumenta o capital. E esses operários, constrangidos a vender-se a retalho, são mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro, em consequência estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado. E esse despertar do proletariado vai ocorrer primeiramente na Inglaterra, né, motor da industrialização da Europa. Mas logo esse fenômeno vai se fazer se sentir no continente, como na França e etc. Porém, em terras francesas, o direito de formar associações como os sindicais era até então proibida, né? Então resultava a formação de ligas e sociedades secretas. E os artesãos alemães que viviam no exílio, inspirados por essa tradição, vão formar em 1839 a Liga dos Proscritos, que buscava conspirar e proteger seus membros. E seu caráter de seita naturalmente vai fazer com que houvessem cisões. E em 1843, um grupo vai abandonar a Liga dos Proscritos para formar a Liga dos Justos, que veio a se ramificar pela Inglaterra, pela Bélgica, pela França e até penetrando a Alemanha. E o caminho da Liga dos Justos e de Marx e Engels vão passar a se cruzar a partir de 1845, quando os autores vão começar a explicitar sua posição a favor da causa operária. E tais contatos vão ganhando cada vez mais frequência, sendo que em novembro de 1847 vai ser encomendado o Manifesto Comunista, quando se acreditavam que a Europa estava às vésperas de uma revolução. E para o pensador brasileiro, né, José Paulo Neto, a inovação do Manifesto Comunista vai residir em reconhecer as lutas de classe como força motriz da dinâmica sociopolítica da sociedade capitalista. Marx e Engels vão proceder de maneira empírica, a partir da análise concreta da sociedade burguesa, de modo que eles viabilizam o programa que eles propõem. Segundo Oswaldo Codiola, professor de História Econômica da USP, o objetivo político do manifesto, portanto, é dotar um programa a um partido cujos contornos estão ainda pouco definidos, de modo que o manifesto, em 48, foi, portanto, o arremate de uma obra teórica política e organizativa cujos diversos aspectos são inseparáveis.
Bom, eu vou fazer então uma pergunta bem maliciosa. E quanto ao teor político do Manifesto Comunista?
Para responder essa pergunta, é interessante, nesse sentido, a análise efetuada por Trotsky aos 90 anos do Manifesto do Partido Comunista, né? Ele vai destacar inicialmente os impactos da concepção materialista dialética da história, formulada por Marx, né? E também a tese inicial que Marx apresenta de que toda a história das sociedades é a história da luta de classes, né? E nesse sentido, acho que é legal a gente trazer à tona um trecho do manifesto, né? Então eu vou citar. Todas as classes que no passado conquistaram o poder trataram de consolidar a situação adquirida, submetendo toda a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem apoderar-se das forças produtivas sociais se não abolido o modo de produção a elas correspondente e, por conseguinte, todo o modo de apropriação existente até hoje. Os proletários nada têm a seu salvaguardar e sua missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até aqui existentes, né? E Trotsky, ele vai caminhar nessa direção, né, em passos similares a Lenin no seu Estado da Revolução, afirmando que para que haja uma transformação socialista da sociedade, é necessário que a classe operária venha a concentrar poder para varrer os obstáculos impostos pela burguesia, né? Então, nesse sentido, o proletariado deve se organizar como classe dominante, né? E nessa direção, ele vai dizer... Trotsky vai dizer, o proletariado não pode conquistar o poder por meio das leis promulgadas pela burguesia. O reformismo tentou explicar essa tese do manifesto pela imaturidade do movimento operário da época e pelo insuficiente desenvolvimento da democracia. A sorte das democracias, entre aspas, italiana e alemã, e de muitas outras, demonstrou que se alguma coisa não estava madura, eram as próprias ideias reformistas. Então, o teor político do manifesto se voltar para uma ação radical para a tomada do poder do Estado, para justamente efetuar a transformação do mesmo. Então esse Estado que até então explora o trabalhador passa a ser controlado pelo próprio trabalhador. Isso não quer dizer que o Manifesto Comunista fala que tem que chegar na sua casa e tomar sua casa. O que Marx está tentando dizer é que os meios de produção, ou seja, uma fábrica, deve ser controlada pelo próprio trabalhador. Vai continuar existindo naturalmente as suas casas individuais, etc. O objetivo do Manifesto não é fazer isso. E dessa forma... No Manifesto Comunista, faz-se um balanço histórico que enxerga o Estado como um órgão de dominação de classe e não conciliação de classe, de modo que o proletariado não pode derrubar a burguesia sem ter poder político e, de acordo com Lenin, sem ter transformado o Estado em proletariado organizado como classe dominante.
Uma coisa que me veio à cabeça é o seguinte, Fê, a gente ontem, né, teve uma aula com o Álvaro, apareceu o Álvaro novamente, OTCC. E ele comentou conosco coisas como, por exemplo, um estudo que foi publicado em 1940, que eram estudos que já teriam sido ou já estavam ultrapassados para serem pesquisados, estudados, enfim. Você acha que uma obra como o Manifesto Comunista de 1848 está preso no seu tempo, ele já é algo ultrapassado, ou você acha que ainda existe muita coisa ainda a ser estudada nos nossos dias?
Eu acho, na realidade, Pedro, o Manifesto Comunista extremamente atual. Porque, queiram ou não, as condições de exploração perpetuadas pela burguesia no sistema capitalista continuam sendo vigentes. É claro, a exploração não é igual a como ocorria em 1848. No entanto, a exploração ainda existe. E é necessário observar que, naturalmente, o Manifesto Comunista tem limitações teóricas e políticas, e muitas dessas limitações foram reconhecidas pelos próprios autores, né? E isso não quer dizer, claro, que as análises podem ser descartadas ou tomadas como inviáveis, né? Até porque, como eu disse, o manifesto faz uma análise da consolidação da burguesia como classe dominante. Então, isso continua muito atual, porque esse sistema aqui que se consolidou continua vigente atualmente, né? Mais forte que nunca. Mas eu poderia citar alguns elementos que foram, por exemplo, ultrapassados e que foram recuperados pelos próprios autores em obras posteriores, né? O primeiro limite que a gente pode reconhecer, e daí eu estou seguindo algumas formulações do sociólogo José Paulo Neto, é que a afirmação de que a tendência da situação da classe operária tende, sobre o modo de produção capitalista, somente a se degradar. Marx vai falar que não é bem assim futuramente. Ele vai mostrar no Capital que a pauperização absoluta não é uma tendência irrecorrível, de modo que ele vai elaborar uma teoria dos salários um pouco mais adequada que venha a ser denominada como pauperização relativa. Isso não quer dizer, naturalmente, que a exploração deixe de acontecer, mas, novamente, como eu falei, ocorre sobre outras formas. E José Paulo Neto vai mostrar também que no manifesto a classe operária aparece muitas vezes como classe oprimida, ao invés de ser de uma classe explorada. E nesse contexto ainda vai faltar a Marx e Engels os instrumentos analíticos mais profundos para a correta apreensão desse fenômeno. Somente a partir de 1857-1858 que eles vão operar uma análise mais contundente e mais profunda sobre a categoria do mais-valor e do aparecimento que vai aparecer no Capital. No entanto, tanto o professor Codiola, que eu li alguns textos dele, como o Paulo Neto, eles vão afirmar a importância do manifesto, né? O Paulo Neto vai chegar a afirmar que a atualidade do texto é assombrosa, na medida que há uma precisão cirúrgica na conceituação da sociedade burguesa e sua dinâmica. E para ele o documento representa o documento teórico-político mais importante da contemporaneidade. De modo que, entre aspas, trata-se da peça basilar para a compreensão do mundo em que vivemos hoje. Fecha aspas.
Você mencionou anteriormente que é preciso partir do manifesto para ir além dele. Evidentemente, tanto Marx quanto Engels, em suas produções posteriores ao Manifesto, foram além e desenvolveram suas obras de maturidade, como Capital, por exemplo, né? Eu gostaria que você realizasse um salto. Em outras palavras, gostaria de saber se tem alguma figura que você destacaria que foi além de Marx e de Engels.
Olha, há várias figuras que contribuíram muito para a construção filosófica marxista, né? E, naturalmente, após a morte de Marx e Engels, vai ter uma produção muito notável sobre suas obras, desde pontos de vista críticos quanto apoiadores, né? Mas, dentre essa vastidão de pensadores, eu destacaria um deles, que é Lenin, o revolucionário russo. E eu vejo ele como uma pedra basilar na compreensão da obra de Marx e Engels, né? E nesse sentido, eu gostaria de trazer uma citação sobre um outro grande filósofo, depois de Marx, que vai tratar justamente de Lenin, que é o George Lukács, né? Ele diz o seguinte, que Lenin foi o único que alcançou a altura teórica da concepção marxiana, a pureza do posicionamento proletário revolucionário diante do problema do Estado. E mesmo que se limitasse a isso, sua realização já seria uma realização teórica de alto nível. Mas essa recuperação da teoria marxiana do Estado não é, em Lenin, nem um restabelecimento filológico da doutrina originária, nem uma sistematização filosófica de seus verdadeiros princípios. Mas, como em toda parte, sua continuidade no concreto, sua concretização no plano prático atual. Lenin reconheceu e demonstrou que a questão do Estado havia sido posta na ordem do dia para o proletariado em luta. Somente com Lenin o futuro tornou-se presente também no plano teórico. Mas é apenas quando a questão do Estado é reconhecida como problema crucial do presente que o proletariado pode considerar o Estado capitalista de modo concreto, não mais como seu entorno natural e imutável, como o único ordenamento possível da sociedade para sua existência presente. E falando rapidamente sobre Lenin, ele nasceu em 22 de abril de 1870 em Ulianovsk, na Rússia, e morreu em 21 de janeiro de 1924, né? E ele foi um grande líder revolucionário soviético e também um grande intelectual marxista, né? E nesse sentido, Florestan Fernandes vai falar que ele sempre buscou a ortodoxia, partindo dos textos de Marx e Engels, e também a compreensão das raízes da formação do marxismo. Então, Lenin, além dele ler Marx e Engels, ele leu também Adam Smith, ele leu David Ricardo, ele leu John Locke, ele leu todos aqueles clássicos da economia política. E essa ortodoxia que ele vai buscar não vai significar uma mera repetição de Marx ou, como entre aspas, a ossificação da dialética. Lenin vai buscar novos caminhos através de análises históricas concretas e elaborar, através delas, teorias concretas, né, seguindo as formulações marxistas. E ele vai dar justamente uma atualidade às análises de Marx. E Florestan Fernandes vai afirmar que com o marxismo-leninismo há um deslocamento do centro analítico para a reflexão política. Isso porque Lenin vai buscar analisar as questões concretas da política, visando com isso a transformação dessa política. Em um estado de revolução, redigido apenas alguns meses após a publicação das teses de abril, Lenin vai abordar os horizontes da extinção do Estado. Então, se tem um teórico que eu gostaria de destacar, é Lenin. E depois eu destacaria Lukács, entre outros.
Mas antes de passar para as considerações do Luiz Felipe... Ele mencionou anteriormente aquela questão de, abre muitas aspas, a descoberta da América. Eu sugiro a leitura da Invenção da América do Edmund O'Gorman, que a gente leu no primeiro ano, né, para ver o que, que ele tem a dizer a respeito dessa questão da descoberta do novo mundo. É uma leitura bem interessante. Obrigado, professor Londonho, foi ótimo. Luiz Felipe, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação. Queria pedir para que você encarecidamente... quem tiver interesse em aprender mais a respeito de Marx, marxismo, comunismo, enfim, se você quiser passar a bibliografia para esse pessoal, fique à vontade. Agradeço solenemente e deixo aqui esse espaço também para suas considerações finais. Obrigado.
Bom, Pedro, eu agradeço muito você me convidar para participar desse programa e principalmente abrir espaço para falar desse tema. E eu peço aos ouvintes que não tenham preconceito contra esse tema. Eu sei que é um tema muito polêmico em alguns debates, mas é necessário muitas vezes a gente deixar os preconceitos e as ideias formuladas por senso comum de lado para aprender a realidade que a gente está inserido, né?
O próprio HQuest tem esse intuito de levar todo e qualquer tipo de ideia para que as pessoas... aprendam, entendam ou critiquem, enfim, o céu é o limite.
Exatamente, e minha intenção aqui é longe de querer doutrinar alguém, algum ouvinte, é simplesmente falar do que eu gosto e demonstrar que existem outras formas de enxergar o mundo, não que necessariamente essa seja a única.
Sim, claro.
E eu fico muito agradecido de você ter aberto esse espaço para eu falar disso.
Prazer.
Eu gostaria de recomendar algumas leituras, né?
Aquele blooper, né?
Caralho. Você tinha que fazer um blooper.
Eu faço. Vou deixar aqui um blooper.
E eu gostaria de deixar algumas recomendações para quem quiser entrar um pouco mais a fundo, tá aprendendo um pouco. A primeira coisa que eu gostaria de recomendar é que, se você quer entender Marx, leia Marx. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar os textos dele e ler. Porque não adianta você ler comentadores, outros filósofos, por mais importantes que eles sejam, mas sem ter o conhecimento da obra que está sendo analisada, né? Então, minha primeira dica é você pegar os textos dele. Atualmente, a editora Boitempo, ela tem publicado diversas obras dele, e a qualidade das traduções são magníficas. E as obras são muito bem organizadas. Então, é muito interessante começar por elas. E, feito isso, leiam, se vocês puderem, George Lukács, que é um filósofo húngaro, István Mészáros. De brasileiros, eu recomendaria Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, José Paulo Neto. A Boitempo também publicou um pequeno livrinho chamado Curso Livre Marx e Engels, que é um livro que, na realidade, vai reunir uma série de palestras feitas por diversos intelectuais brasileiros a respeito de Marx e Engels. Então, é uma ótima introdução para quem não teve contato ainda, não tem tanto tempo para estudar exaustivamente as questões, enfim. São essas recomendações que eu deixo para vocês. Mas existe um mundo muito grande de bibliografia, né, para pesquisar. E é sempre bom a gente expandir nossos horizontes teóricos. Eu, por exemplo, sou marxista, mas eu leio diversos outros autores que eu discordo. E eu acho que isso é fundamental para a nossa atualidade. Aprender a olhar para o outro e buscar compreender o outro. E essa é a recomendação que eu deixo para vocês essa semana.
Perfeito, fantástico, maravilhoso, muito bom. Bom, agradeço solenemente mais uma vez e é aquela velha história. Para quem quiser participar, se alguém tiver interesse em participar, vamos melhorar essa frase, acesse o site hquest.com.br e ali tem um botãozinho direito, do lado direito em cima, participe, ele preenche um formulário, mande, e nos episódios anteriores eu já falei de forma prática como entrar em contato aqui conosco, tá bom? É isso. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por terem nos escutado e até uma próxima.